E o nosso CBN Saúde de hoje, ele tem um tema bastante complexo e preocupante. Estou aqui no estúdio da CBN com Abdo Assef, médico cardiologista, professor de medicina da Unicesumar, diretor de promoção da saúde cardiovascular da Sociedade Paranaense de Cardiologia, e ele presidiu, que é por aí que a gente vai começar a nossa conversa, o Congresso Brasileiro de Prevenção Cardiovascular. Doutor Abdo, bom dia, obrigado por ter aceito o nosso convite.
Bom dia, Gilson. O prazer é meu desta oportunidade de estar aqui e poder esclarecer alguns temas relevantes em relação à prevenção junto aos ouvintes da CBN.
Bom, o senhor colocou alguns dados hoje, antes da gente começar, que me deixaram extremamente preocupados. O senhor participou, né, presidiu o Congresso Brasileiro de Prevenção Cardiovascular e foram levantados dados sobre as pessoas que acabam morrendo, problemas ligados ao coração. E os números que o senhor apresentou são impactantes. Queria que o senhor dividisse isso com os nossos ouvintes.
Na verdade, nós estamos vivendo hoje uma verdadeira tragédia em relação aos números de doenças cardiovasculares no mundo inteiro. Eu tive o prazer de presidir esse congresso que foi realizado em setembro, em Curitiba, em que a gente teve reuniões com outras entidades mundiais, com a Sociedade Europeia de Cardiologia, com as duas sociedades americanas de cardiologia. Essas reuniões foram organizadas pela Organização Mundial da Saúde, e a ideia básica é que essas entidades mundiais possam se unir e criem algumas orientações que possam ser feitas para que a gente consiga reduzir esses números de mortes por doenças do coração. Os números que nós temos hoje, eles mostram para a gente que em 2010 nós tivemos 17 milhões de mortes por doença cardiovascular no mundo inteiro. Isso representa aproximadamente 30 mortes por minuto. 2030, existe uma projeção que esses números passarão para 23 milhões de pessoas morrendo todo ano por doença cardiovascular. Os números são assustadores e isso também se reflete aqui no Brasil. No Brasil hoje nós temos em torno de 340 mil mortes anuais por doença cardiovascular.
Uma cidade inteira morre por ano.
As contas que eu faço hoje é que nós temos hoje, despencando dos céus brasileiros, 5 Boeing 737-800. Então é uma tragédia nacional e mundial em relação às doenças cardiovasculares. O que nos preocupa mais é que 80% dessas mortes elas são preveníveis. A gente pode mudar o curso desse tipo de situação. Que eu me lembre, não existe nenhuma guerra mundial que tenha mate tanta gente anualmente. Então, isso é uma verdadeira luta, é uma batalha que nós estamos tendo, é uma guerra que nós temos hoje no mundo inteiro para tentar reverter esses números ou tentar reduzir. Porque a expectativa no futuro é muito ruim.
Agora, o senhor colocou um dado interessante. A gente costuma ter tragédias que, quando aparecem nos meios de comunicação, nos causam impacto. A queda de um avião, por exemplo, nos causa um impacto. Ficamos preocupados em pegar um avião, voar, será que vai acontecer comigo? Sim. Mas, quando se fala de um problema cardíaco, o impacto é muito maior e pode literalmente estar acontecendo com a gente sem que a gente perceba.
Sem que a gente perceba. Esses números, na verdade, a população não tem acesso. Então, assim, é uma tragédia silenciosa. A gente não está percebendo, mas ela está acontecendo com a gente no dia a dia. É o vizinho, é o amigo, é um parente que está morrendo por uma doença cardiovascular que poderia ser prevenível, né? E o que a gente está buscando, assim, em termos de metas, é tentar reduzir isso de uma forma mais significativa. A Organização Mundial de Saúde, ela estipulou e ela deseja que até 2025 a gente consiga reduzir em torno de 25% essa incidência de morte precoce cardiovascular. Essa é a tentativa. Para isso, existem alguns números que ela está estipulando para alguns continentes. Esses números são muito iguais, tanto para a Europa, Estados Unidos, quanto para o Brasil, os números são iguais. Nós precisamos reduzir mais o consumo de cigarro, nós precisamos diminuir a incidência da obesidade, nós precisamos reduzir o consumo de sal, nós precisamos fazer o controle da hipertensão arterial. Quer dizer, em suma, o que a organização nos pede é que a gente procure corrigir os fatores de risco que levam o paciente a morrer. Tudo que a cardiologia busca no seu trabalho é reduzir três coisas básicas: reduzir a incidência de infarto, reduzir a incidência de acidente vascular cerebral, que é o derrame, e reduzir a morte cardiovascular precoce, é a pessoa que morre numa fase produtiva.
Agora, quando você fala querer reduzir, e a gente conseguir reduzir, existem aí os responsáveis por essa situação que o senhor descreveu, assustadora. Aonde que estão os nós para poder desatar esses nós e conseguir dar uma reduzida de 25% nessas mortes?
Nessa guerra, o que a gente precisa é a união de várias, de vários fatores, de várias estruturas que possam nos auxiliar para reduzir isso. Então isso passa desde a formação básica dos médicos, principalmente hoje em relação à formação, é importante que a gente procure levar ao médico que faz o primeiro atendimento desses pacientes, que está no dia a dia com esses pacientes, que é a saúde básica, que são os médicos de família, que eles possam identificar esses fatores de risco e que precocemente possam começar a corrigir esses fatores de risco. Isso passa por uma política de saúde, uma política de alimentação que deve partir também da parte do governo, desde o município até o governo federal, políticas de cuidados de produtos industrializados. O que a gente sabe hoje é que grande parte dos alimentos produzidos aqui no Brasil industrializados, o conservante básico dele é o sal. O brasileiro hoje consome na sua dieta 3 vezes mais sal do que o povo europeu, do que o povo americano. A média na Europa hoje de consumo de sal gira em torno de 5 a 6 gramas por dia de sal. Aqui a gente gira em média de 12, 13 até 15 gramas, dependendo da região do país. E a gente sabe que o sal tem uma influência muito importante no aparecimento da pressão arterial. Na Europa Ocidental, há 25 anos atrás, foi adotada uma política de retirada do sal dos produtos industrializados, e isso levou, depois de 20 anos, a uma redução de 40% no aparecimento de novos casos de pressão alta. Então passa também por esse tipo de política, e realmente é muito difícil você conseguir fazer esse tipo de mudança sem ter o apoio governamental em relação a isso.
O senhor colocou um dado interessante, a formação do médico. Quer dizer, o médico tem que atuar mais, então, com a prevenção e com as áreas afins, por exemplo, com a alimentação, atuação em relação à indústria, o controle nutricional do que está sendo produzido. Quer dizer, existe um paciente que, quando chega no médico, muitos deles já têm uma saúde, vamos dizer, que prejudicada ou afetada por esses maus hábitos.
Sem dúvida alguma. A formação médica hoje ela é muito relevante na identificação desses pacientes, porque assim, eu preciso identificar precocemente quem são os pacientes que estão com pressão alta e começar a tratá-los adequadamente. Eu preciso identificar quem são os pacientes que estão evoluindo com um aparecimento de diabetes e começar a tratar precocemente. Colesterol alterado, tratar precocemente. Então, isso tudo passa por uma formação médica adequada para que essas pessoas, para esse profissional que está na linha de frente do atendimento básico, inicie a checagem desses fatores de risco, comece a corrigir precocemente para evitar a complicação final, que seria a morte por doença cardiovascular. Então, assim, nós precisamos aprender a investir mais em prevenção. O custo da doença é muito pesado, né? O custo da doença hoje, o que nós sabemos no mundo inteiro, dessas 17 milhões de pessoas que morreram em 2010, a gente sabe que houve um custo no mundo inteiro de mais de 800 milhões de dólares atuando em pacientes que tiveram evento cardiovascular que poderia ter sido evitado. 2023, mais de US$1 trilhão serão gastos para cuidar de doença. E a gente sabe que o custo financeiro, o custo econômico, é muito mais baixo quando você faz a prevenção. Então passa, em relação à prevenção, formação médica, passa na conscientização do paciente, que é uma coisa extremamente importante, que ele seja conscientizado dos fatores de risco que ele tem, para que ele possa corrigir esses fatores de risco. Grande parte desses fatores de risco são assintomáticos, o paciente não sente nada. Por não se sentir nada, ele acha que não tem problema nenhum, nada vai acontecer com ele. Quando acontece, já é o começo da doença. Então, assim, você vai passar a tratar a doença, já estou doente, né? Coisas que eu poderia ter evitado. Então, passa por todo esse sistema. Essa relação médico-paciente é extremamente importante. É importante que o médico tenha tempo adequado para poder conversar com o seu paciente, poder explicar para ele todos esses fatores de risco.
Ou seja, uma conversa entre o médico e o paciente mais demorada, em que um conheça muito bem o outro.
É isso. Infelizmente, hoje o sistema não está permitindo isso, né? Então, assim, para que você possa ter um bom atendimento médico, é importante você ter tempo adequado para poder atender esse pessoal, identificar os fatores de risco, corrigir os fatores de risco e também medicar. Né? Então é importante que pacientes que você já tem alguns fatores de risco, a medicação pode trazer um benefício para eles e reverter esse tipo de processo, que você inicie precocemente.
Agora, a alimentação parece ser fundamental, e tem um ouvinte, nossa, Mayumi, ela pergunta exatamente isso, ela quer saber um pouco do lado do seu professor. Os cursos de medicina hoje, o médico é informado pela área de nutrição, ou seja, o médico tem uma boa formação quando se fala de nutrição ou não?
Não. Tanto é que, assim, uma das coisas importantes hoje para que você possa fazer essas correções de fatores de risco, o médico não pode trabalhar sozinho. É importante que haja com ele uma equipe multiprofissional. Essa equipe multiprofissional é formada por nutricionista, é formada por psicóloga, é formada por enfermeira, às vezes assistente social. Então, assim, é importante que haja uma equipe voltada na identificação e no cuidado desse paciente. O médico sozinho não tem esse tipo de formação adequada. Ele tem uma formação básica que ele passa para o paciente, mas mais aprofundado a gente precisa do nutricionista.
Quando se fala de alimentação no Brasil, o Brasil sofreu nesses últimos anos aquela euforia do consumo, o brasileiro passou a ter acesso a produtos que não tinham antes e a indústria de alimentos cresceu demais no país. É difícil controlar esse paciente? Ou seja, a gente acabou tendo um ambiente alimentar de consumo que façam com que as pessoas corram mais riscos? Os nossos avós correram menos riscos do que nós hoje?
Sem dúvida alguma, o acesso à alimentação, ele trouxe, por um lado, um benefício social. Por outro lado, houve o descuido em definir qual tipo de alimentação ideal e adequada para cada paciente. Né? O que a gente sabe também é que aqui no Brasil, como nós temos dimensões continentais, a alimentação do nordestino é diferente da alimentação da pessoa que vive no sul. Às vezes, essa diferença de padrão alimentar de uma região para outra parece que pode aumentar a probabilidade de um grupo de pessoas ter um risco maior de desenvolver doença cardiovascular ou não. Mas isso é uma coisa que a gente está estudando dentro da sociedade brasileira, porque os números que nós temos, as informações que nós temos, elas, na grande parte das vezes, são baseadas em informações que vêm da Europa ou que vêm dos Estados Unidos. Nós não temos ainda um padrão alimentar definido como saudável, plenamente saudável, a nível de Brasil. Né? Mas o que a gente sabe, basicamente, com o arroz, o feijão, a carne é importante, as frutas, legumes, isso tudo é importante.
Estou conversando com o médico, ele é cardiologista, professor do curso de medicina da UniCesumar, Abdo Assef. E o Abdo também é diretor da promoção da saúde cardiovascular da Sociedade Paranaense de Cardiologia. Nosso tema é os problemas cardiovasculares. O doutor Abdo mostrou alguns dados preocupantes das mortes causadas por questões vasculares, ou seja, o problema do coração, a gente tem que tomar cuidado. E daqui a pouquinho a gente vai voltar a conversar sobre a relação entre o tratamento e o paciente. E quais são os hábitos que os brasileiros costumam ter, ainda mais agora, no final do ano, em que o brasileiro acaba cometendo excessos. Daqui a pouquinho a gente volta.